no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Olá, este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o oferecimento da Aliança Energia.
Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica.
E eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da orquestra, e juntos estamos apresentando esta jornada para vocês.
Sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada do Filarmônica no Ar. Passou rápido, não foi? Mas esperamos que vocês tenham aprendido com a gente um pouco sobre como a orquestra surgiu e se desenvolveu ao longo de aproximadamente 4 séculos.
Agradecemos a todos os ouvintes que assiduamente nos acompanharam e frequentaram os concertos na Sala Minas Gerais. E, caso você esteja chegando por aqui agora, não se preocupe. Que tal maratonar a nossa temporada? Entre na plataforma de podcasts de sua preferência e aproveite para aumentar seu conhecimento sobre o encantador universo da música sinfônica.
Ah, para lhe ajudar a compreender esta história em forma de sons, preparamos também uma playlist com a programação da série Fora de Série, que neste ano está contando justamente a história da orquestra. Mas não apenas isso.
Fizemos também uma linha do tempo com os principais marcos do desenvolvimento orquestral. Os links de acesso estão na descrição deste podcast.
Como de costume, vamos à nossa breve recapitulação. No episódio anterior, falamos sobre a obra de Ravel, compositor tido por muitos como um mestre da orquestração. Segundo o compositor Leonardo Martinelli, ele pensava o som de maneira única, trabalhando novas combinações instrumentais de forma quase alquímica.
Falamos também sobre Prokofiev, compositor que pode ser entendido como aquele que consolidou os avanços e práticas orquestrais feitas até aquele momento. Muito de sua obra pode ser classificada dentro da estética neoclássica, que tinha também outros adeptos naquele período.
E por fim, falamos de Bartók, compositor húngaro que se dedicou à pesquisa da música popular rural de seu país, cujo resultado serviu posteriormente de matéria-prima para suas composições. Utilizado de forma não caricata, esse material deu à sua obra um frescor, uma nova sonoridade a que o mundo orquestral não estava habituado.
Bem, agora vamos ao assunto deste episódio, que é a orquestra contemporânea. E, como já é habitual, teremos um convidado para nos ajudar a entender este período. Convidamos Ricardo Bologna, percussionista da OSESP e diretor artístico e regente do Percorso Ensemble, grupo dedicado à música contemporânea dos séculos 20 e 21. Ricardo, seja bem-vindo ao podcast Filarmônica no Ar. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Olá, ouvintes do podcast. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre música.
Bem, vamos lá? Nos 2 últimos episódios, nos dedicamos a falar sobre a orquestra moderna, abarcando um período de tempo que cobriu aproximadamente a primeira metade do século XX. Antes de chegarmos à música de hoje, você poderia nos ajudar a complementar essa história, falando sobre o desenvolvimento orquestral da segunda metade do século XX?
Bom, eu acho que aconteceu um desenvolvimento bem grande, na verdade, né? A orquestra foi para todos os lados, de certa forma, não só em termos de repertório, né? De estilos diferentes, né? É engraçado, porque as pessoas achavam, né, que a orquestra ia, não ia desaparecer, mas que a orquestra não ia se renovar durante o século XX, que o ápice, o auge do repertório orquestral foi no final do século XIX, início do século XX. E eu acho que é muito pelo contrário, a orquestra ela continuou evoluindo, né, não só no sentido de termos compositores inovando esteticamente, como o próprio Berio, os grandes lá do século XX, né, Boulez, né, Stockhausen, Liget, então nem se fale, né? Liget ele utiliza a orquestra de uma maneira também inovadora, por exemplo, cada violino tem uma parte independente, por exemplo. Schenakis também, né, 16 divisi, assim. Quer dizer, então a renovação da orquestra foi não só no sentido estético, né, mas também no sentido instrumental, né? Quer dizer, a orquestra não ficou reduzida ao standard, né, cordas, sopros e percussão. muitas sessões ampliaram, né? Por exemplo, a sessão que mais ampliou, né, e que mais, digamos, atingiu um protagonismo importante no século XX é a própria sessão da percussão, né? Se a gente imaginar desde o início lá com Varese, Améric, passando por todos esses compositores que eu citei, e falando então dos compositores de hoje também, ou do início do século XX, que utilizam a percussão de maneira intensa, mas não só a percussão, né? Utilizam as cordas de diversas maneiras, técnicas estendidas, sopros, idem, né? Meios eletrônicos e de multimídia acoplados à orquestra, live electronics, música eletroacústica, enfim. Eu acho que é um corpo musical que é extremamente orgânico, extremamente móvel e flexível. Quer dizer, não ficou estagnado como muitos achavam que iria ficar, né?
Ótima contextualização, Ricardo. Aproveitando o gancho, eu gostaria de trazer o foco para a estética minimalista. No último concerto da série Fora de Série deste ano, teremos dois compositores que apresentam características minimalistas em suas obras, John Adams e Takashi Yoshimatsu. Você poderia nos falar um pouco sobre a evolução do minimalismo na música orquestral?
Evoluiu da mesma forma que para as outras formações também, né? Então, por exemplo, se a gente pega o próprio John Adams, o John Adams tem uma escrita interessante, porque ele não é um minimalista 100%, né? Digamos, ele tem umas obras mais minimalistas, mas ele também tem outras obras que são, digamos, menos repetitivas, né? Se a gente pegar o minimalismo como a questão da repetição dos padrões, né? Por outro lado, o Steve Reich, que é extremamente repetitivo, né? Ele gostava... Ao que parece, ele não gosta muito do termo minimalista, mas ele gostava muito do termo música repetitiva, talvez, né? Que são os padrões que se repetem, né? As harmonias que se repetem, os acordes que se repetem. A evolução desse tipo de repertório na orquestra segue a mesma coisa que o repertório de câmara, né? Que os compositores, aquilo que a gente vinha falando, eles também escreveram para a orquestra, talvez não na mesma intensidade que outros. Aí eu não sei por que, qual motivo, mas, por exemplo, Reich, ele não tem muitas peças para orquestra, né? Se a gente for ver um pouco a obra dele, ele tem a Desert Music, 3 movimentos para orquestra, e também acho que 4 sessões para orquestra, né? 4 sessions. O John Adams tem mais coisa, mas o John Adams, ele tem essa linguagem, digamos, minimalista, mas também ele incorpora outros elementos também, né? Mas no caso, por exemplo, do Reich, talvez a questão dos ensaios, por exemplo, né? Da música minimalista raiz, digamos, do Reich, né? É uma questão extremamente importante, né? Quer dizer, as músicas deles são difíceis de serem tocadas, são muito difíceis, porque elas exigem um nível de concentração muito grande, né? Não sei se isso é um dos motivos que ele escolheu escrever mais para grupos de câmara do que para orquestra, mas, evidentemente, quando você tem um grupo menor, as condições de ensaio e o envolvimento dos músicos em torno daquela obra é maior. Não que o envolvimento dos músicos de orquestra não vai ser grande. Vai ser tão grande quanto, só que a quantidade de ensaios vai ser menor, né? Então, por exemplo, você montar música para 18 músicos do Steve Reich, você precisa de muitos ensaios, e isso seria impraticável num cronograma de uma orquestra padrão, que ensaia uma semana e toca no final de semana. Isso seria impossível. Então, isso falando das obras do Reich, que são realmente esse minimalismo mais, entre aspas, clássico, né? Talvez algumas peças do Philip Glass também. Agora, a obra do John Adams é uma obra mais eclética nesse aspecto. Ela contém elementos repetitivos, com certeza. Pega aquela obra Short Ride in a Fast Machine, que começa com o woodblock, né? Pam, 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 que fica lá. A questão do pulso intermitente, a questão da repetição, isso existe. Mas ele também mescla outros elementos também. Às vezes ele foge do minimalismo, né? Ele vai para uma linguagem mais, digamos, convencional, assim, né? Então, a evolução, ela é muito relativa, depende de cada compositor, eu acho. Mas é fato, assim, que a quantidade de obras minimalistas para orquestra sinfônica é menor, eu diria, com relação às peças mais de câmara ou de grupo de câmara.
Estamos ouvindo The Chairman Dances, de John Adams. Observe o caráter repetitivo da música minimalista. Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que é a Orquestra no Tempo. O último concerto desta série é sobre a Orquestra Contemporânea e acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18 horas. Este concerto terá presença do público na Sala Minas Gerais e também será transmitido ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube e pela Rede Minas.
Situe-se!
Olá, eu sou José Soares, regente assistente da Filarmônica, e eu estou aqui pela última vez para trazer um pouco de história para ajudar você a compreender melhor os episódios. Atenção! É um momento digno de trilha musical como Zaratustra de Richard Strauss. Nós entramos no segundo milênio. Essa passagem, que vai demorar a acontecer novamente, é marcada por grandes expectativas. Será que nós seremos os mesmos com a revolução tecnológica e a internet? Nós vamos evoluir como sociedade? Pois bem, como a história já nos conta em mais de 20 anos, as virtudes são continuamente contrastadas com nossos problemas que, por uma série de fatores, causam grandes desastres humanos e naturais, como a triste marca do 11 de setembro. Mas, sem dúvida, esse novo milênio tem um significado especial quando a gente fala em música de concerto no Brasil, porque é logo na primeira década que a ideia da criação de uma orquestra de excelência no estado de Minas Gerais surge, e com ela, todos os desafios nesta empreitada. Eis que é fundada a nossa Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e, algum tempo depois, a sua morada, a Sala Minas Gerais, já com mais de 5 anos de história. Nesse rumo, a Filarmônica segue a sua missão de conectar a música de todos os tempos. E, parafraseando Ferreira Goulart em Trenzinho do Caipira, com uma boa dose de Minas Gerais, nós seguimos como um trem sem destino para o dia novo encontrar e com a nossa música cantando pela serra ao luar. Muito obrigado por essa jornada e até uma próxima.
E agora voltamos com Ricardo Bolonha e nossa conversa sobre a Orquestra Contemporânea. Ricardo, para darmos um fechamento à história que contamos ao longo desta temporada, você poderia apresentar aos nossos ouvintes qual é o estado da arte atualmente na produção orquestral?
Olha, eu acho que a música de hoje é uma miscelânea de estilos. A gente não vive mais o período das grandes descobertas, né, dos grandes paradigmas da música. Eu acho que muitos compositores... A questão é, não é que eles voltam para o passado, porque eles talvez revisitem ele, as técnicas musicais do passado, mas com uma roupagem moderna, né, contemporânea, né, com um pensamento, com uma estética contemporânea. Eu acho que isso que talvez seja a coisa mais interessante que a gente vive hoje, se a gente fala da música feita agora, música do nosso tempo, né? Então, ela não tem... Começa que não existe um estilo dominante na música contemporânea de hoje, como existia no passado, né? O serialismo dos anos 50, o próprio minimalismo dos anos 60, 70, certos estilos que dominaram por determinado tempo, o que atingiram uma quantidade maior de compositores, que começaram, aí se criou diversos clãs de estilos, enfim, os seguidores de Stockhausen, os de Boulez, tudo mais. Né? Isso não existe mais, a meu ver, no século XXI. Né? O que a gente vê hoje é uma quantidade enorme de produção musical em estilos dos mais variados tipos. Então, o fato de um compositor utilizar técnicas do passado, por exemplo, escrever música tonal, ou mesmo música modal, para mim isso não quer dizer nada, assim. Para mim isso é apenas um meio técnico para você se expressar musicalmente. Né? Eu acho que é você revisitar certos elementos do passado, mas sempre buscando o futuro. Mas uma coisa é que eu me pergunto é o que resta para ser inventado agora em termos de descobertas sonoras. Assim, a gente está muito evoluído, por exemplo, nas questões da música eletroacústica, ou mesmo na utilização de diversas técnicas estendidas para vários instrumentos. Isso é uma coisa que se utilizou já muito na música e ainda se utiliza. Só que a minha pergunta é, até quando a gente... Será que existe espaço ainda para inovação nesses aspectos? Talvez exista, mas ao mesmo tempo ele é menor, ele é reduzido, assim, né? Eu acho que a margem que a gente tem não é tão grande como no passado.
E qual é a sua visão sobre o futuro?
Eu acho que o futuro, na verdade, é muito voltado às questões que são muito mais importantes, na minha opinião, que são as questões de formação de público, divulgação da música, como fazer com que essa música atinja grande parte da população, quais as estratégias de divulgação, a forma do concerto tem que ser mudada ou não, a forma de tocar, de tocar no palco, o visual das coisas também. Eu acho que isso deveria ser discutido, né? O que a gente poderia fazer para trazer esse público para perto da orquestra, não só para o repertório moderno e contemporâneo, né, mas para o repertório clássico também. Né? Eu acho que esses são os grandes desafios do futuro da orquestra. Se aproximar do público sem perder a qualidade artística, evidentemente. São desafios, eu acho, mas eu acho que são desafios que a gente tem que pensar. Né? Agora, para mim, o mais importante para o futuro é isso, né? Como trabalhar o acesso desse tipo de música para o grande público.
Este é o Bird Rhythmics, concerto para marimba e orquestra composto por Takashi Yoshimatsu em 2010. A obra trabalha constantemente sobre variações do que pode ser entendido como cantos rítmicos de pássaros. Escute a semelhança.
Ricardo, por hoje, nossa conversa fica por aqui. Muito obrigado por participar do Filarmônica no Ar e pela sua constante dedicação à música contemporânea.
Sim, prazer foi meu. Queria agradecer ao público também por essa conversa. Espero que tenha sido interessante para vocês. Esperando que a música contemporânea tenha cada vez mais espaço, né, nas programações das orquestras. A música contemporânea, ela só vai ser apreciada se as pessoas ouvirem música contemporânea. Né? E acho que quanto mais ouvir, a chance de apreciação é muito maior. Né? Quer dizer, facilitando o acesso do grande público a esse tipo de música, facilita, digamos, a apreciação por parte do público. Né? Muito obrigado.
Estamos chegando ao fim, não apenas de mais um episódio, mas sim de nossa temporada. Ao longo de 10 episódios, percorremos a história da orquestra desde o seu princípio até os dias de hoje, deixando também uma visão de futuro.
Agradecemos a todos os 9 entrevistados que generosamente compartilharam seu conhecimento com a gente e nos conduziram por essa fascinante história.
Agradecemos também ao nosso regente assistente José Soares, que nos brindou com seu conhecimento histórico no quadro Situe-se.
E claro, nosso agradecimento vai também à equipe de suporte deste podcast, que foi fundamental para o sucesso desta temporada.
Porém, o mais importante agradecimento é dedicado a você, nosso público, que dá sentido a tudo que fazemos.
Muito obrigado!
Antes de terminarmos, aproveite e entre na sua plataforma de podcasts e siga o Filarmônica no Ar. Assim, você poderá relembrar os episódios anteriores e ser notificado sobre nossos futuros lançamentos.
A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o @filarmonicamg no Facebook e no Instagram. Neste episódio, ouvimos trechos da Suite do Balé Mamãe Gansa, de Maurice Ravel, executada pela Orquestra Concertgebouw de Amsterdã, com regência de Bernard Haitkin. Suite do Balé O Príncipe de Madeira, Opus 13, de Béla Bartók, executada pela Orquestra do Festival de Budapeste, com regência de Ivan Fischer. Atmosferas, de Ligeti, executada pela Orquestra Filarmônica de Viena, com regência de Cláudio Abbado. The Chairman Dances, composição de John Adams, executada pela Orquestra Sinfônica da cidade de Birmingham, com regência de Sir Simon Rattle. Bird Rhythmics, concerto para marimba e orquestra Opus 109, de Takashi Yoshimatsu, executada pela Orquestra Izumi Sinfonieta Osaka e Nanai Mimura na marimba, regência de Noritika Ilmori. Baquianas Brasileiras número 2, de Heitor Villa-Lobos, executada pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, com regência de Roberto Mintiuk.
Este foi o Filarmônica no Ar, roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi e José Soares. Convidado deste episódio foi Ricardo Bolonha.
Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.